Muito bem. Estamos então reunidos em condições de quórum. Vamos entrar no ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas 246 e 247. Não registro nenhum pedido de intervenção, passamos à votação. Senhor Deputado Paulo Sá.
É um detalhe, mas na ata 246, no final, na 47 também, aparece a dizer os presentes, os ausentes, os que faltaram e os que tiveram ausentes de trabalho parlamentar. Nos que faltaram, devia estar indicação, faltaram com justificação.
Mas esta lista acompanha sempre as atas, Sr. Deputado, mas até porque as justificações às vezes vêm depois. Agora estão a ouvir mais cedo. Mas muito bem, muito bem. Normalmente são todos justificados, mas teremos em atenção isso. Muito bem, eu percebo. Passamos à votação. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, fixação da redação final da proposta de lei número 130/13 do Governo, que estabelece as regras para a aplicação do regime de acesso automático a informações financeiras a residentes em território nacional, do projeto de lei número 861/13 do Bloco de Esquerda, consagra um regime de acesso e troca automática de informações financeiras no domínio da fiscalidade. Temos as sugestões de redação final da Plena. Eu pergunto se há alguma. Temos naturalmente um texto final, não é? De ambos os diplomas, tanto da proposta de lei número 130 como do projeto de lei número 871. Temos as sugestões da DAPLEN, que foram distribuídas e são conhecidas de todos os grupos parlamentares. Senhor Deputado Frente Rocha Andrade, por favor.
Sr. Presidente, com o risco de isto já estar nas contas da DAPLEN, mas creio que não está, queria sugerir duas alterações ao texto e uma ao título. A primeira alteração, no artigo 1º, trata-se não da 32ª, mas da 33ª alteração ao regite, porque, entretanto, com a Lei do Orçamento de Estado para 2019 foi feita a 32ª. E esta será, portanto, a 33ª alteração ao regite. Na linha desse mesmo artigo 1º, diz, regula a troca automática de informações obrigatórias, e há um problema de concordância, porque é a troca que é obrigatória nas informações e, portanto, a troca automática de informações obrigatória. É o 130, papel 130. E também quanto ao título do decreto, eu sugeria que, à semelhança do que é, do que foi utilizado nos decretos anteriores, que seja regime de comunicação obrigatória de informações financeiras e não, como está escrito, regime de acesso automático a informações financeiras. Tenho aqui isto tudo por escrito, portanto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se há mais alguma intervenção. Pergunto se podemos votar a redação final com estas sugestões apresentadas pelo Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Do Grupo Parlamentar do PSD não nos opomos.
Muito bem. Não há oposição de nenhum grupo parlamentar, portanto, podemos votar a redação final. Quem vota a favor? Ninguém se opõe. Está efetivamente assegurada a redação final nos termos propostos pela DAPLEN, com as alterações aqui propostas pelo Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Passamos ao ponto 6 da Ordem de Trabalhos, fixação da redação final dos projetos de lei 836/13, CDSPP, transparência nos apoios ao setor financeiro, e número 870/13, do Bloco de Esquerda, introduz novas regras de transparência no setor bancário e reforça os poderes dos inquéritos parlamentares no acesso à informação bancária. Procede à 49ª alteração do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei número 298/92, de 31 de dezembro, e à terceira alteração do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, aprovado pela Lei número 5/93, de 1 de março, e número 876/13, do PCP, que estabelece regras para a divulgação de informação relativa à concessão de créditos de valor elevado. Também a proposta de redação final do texto final aprovado já em votação final global relativa aos projetos 836, 870 e 876 foi distribuída pelos diversos grupos parlamentares. Eu pergunto se há alguma intervenção a fazer sobre esta proposta da Plen. Não havendo, pergunto se alguém se opõe, quem vota a favor, mais simples assim. Não há oposição à redação final nos termos propostos pela da Plen. Está, então, assegurada a redação final. Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei número 159/13 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que procede à alteração ao Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei número 442B/88, de 30 de novembro, e ao Decreto-Lei número 413/98, de 31 de dezembro, na sua redação atual, que aprovou o regime complementar de procedimento de inspeção tributária e aduaneira pelo cumprimento da obrigação de entrega do anexo C da declaração do modelo 22. É autor do relatório o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, a quem passa a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tentando sintetizar um parecer relativamente extenso, a proposta de lei da Assembleia Legislativa Regional da Madeira procura dirigir-se a um problema que é o da repartição das receitas do IRC entre a República e as regiões autónomas. E tem um texto semelhante a duas propostas de alteração aos dois últimos orçamentos de Estado, entregue por deputados do PSD da Madeira, que foram em ambos os casos rejeitadas. Queria aqui separar a descrição sintética e alguns reparos técnicos às propostas e depois uma opinião jurídico-política sobre a matéria, que está naturalmente na opinião do relator e, portanto, é minha e não responsabilizará esta comissão, mesmo que o relatório seja aprovado. O que faz a proposta de lei é três alterações ao IRC que são inovatórias, mais uma alteração que não é inovatória, que é simplesmente passar para o código do IRC o conteúdo do artigo que hoje em dia regula essa matéria na Lei de Finanças das Regiões Autónomas, e ainda uma alteração ao recepito, ao regime complementar do procedimento da inspeção tributária. Como eu refiro no parecer, há reparos técnicos a fazer às várias alterações ao código do IRC, nomeadamente há uma norma relativa à organização da contabilidade em que, com a alteração, desaparece um conteúdo que é necessário da atual redação e que não creio que fosse a intenção do proponente fazer desaparecer. É uma questão, creio eu, de redação. No artigo 94 do IRC introduz-se um dever acessório de identificar no fundo a residência do destinatário de uma retenção na fonte, que é todavia inaplicável num conjunto de casos, convinha que isso ficasse explicitado, se for para a frente o diploma, e no artigo 120 pretende-se intervir sobre o atual modelo 22 e o anexo C do modelo 22, simplesmente naturalmente no código do IRC não podemos fazer referência às designações modelo 22 e anexo C, uma vez que são designações regulamentares que regulamentam o próprio código do IRC. Estas questões são as questões técnicas. Agora, a questão de fundo que está aqui em causa. Como eu digo, o problema é a repartição das receitas entre a República e as autónomas. Em primeiro lugar, eu acho, também coloco no parecer, acho que neste processo legislativo se deve ouvir também o Governo da República, através do Ministério das Finanças, uma vez já se ouviram as regiões autónomas, os órgãos de poder legislativo e executivo, mas, por assim dizer, uma vez que é uma natureza, há uma natureza conflitual nesta repartição, necessariamente acho que se devia ouvir o Governo do Ministério das Finanças. Agora, parece-me, quanto à substância do que é aqui proposto, que a Assembleia Legislativa Regional da Madeira identifica corretamente um problema que existe e não resolve corretamente esse problema. O problema que existe é que a Lei de Finanças Regionais diz-nos quais são as receitas que cabem às regiões, mas não nos dá um critério para afetação dessas receitas, ou seja, explicitando. Diz que são todas as regiões, as receitas correspondentes a pessoas coletivas que são residentes nas regiões autónomas, ou, se forem residentes no continente, relativamente à parte das suas operações que são residentes, que são afetas nas regiões autónomas, mas depois a Lei de Finanças Regionais não esclarece qual é o critério para determinar então, qual é a parte da receita de uma pessoa coletiva que deve ser atribuída aos Açores ou à Madeira quando ela lá opera. Eu devo dizer que o Código do IRC, quando se trata de autarquias, faz isso mesmo, ou seja, para cada caso tem indicadores objetivos para sabermos quais são as receitas que cabem às autarquias. Isso não é feito na Lei das Finanças Regionais. A solução que está aqui prevista, que no artigo 17º da alteração do IRC, parece uma solução pouco avisada, se eu bem interpreto, porque significaria adotar um método que se chama da contabilidade separada, ou seja, se uma sociedade tem sede no continente e opera na Madeira ou nos Açores, tratar-se-ia essa operação na Madeira ou nos Açores como um estabelecimento estável, à medida que como se fosse no estrangeiro, fazendo uma fronteira fiscal entre o continente e a Madeira, entre o continente e os Açores, entre a Madeira e os Açores. Tratando as operações internas de uma sociedade comercial como se fossem operações com terceiros, ou seja, obrigando a sociedade a atribuir preços a todas as suas operações internas, o que naturalmente complica imenso a contabilidade de uma sociedade comercial, mesmo que não pensássemos, e depois teríamos que pensar provavelmente, que isto acarretaria a obrigatoriedade de aplicação a essa sociedade comercial do regime de preços de transferência, o que então transformaria a operação de qualquer sociedade com sede num ponto do território. Uma operação nas autónomas, ou vice-versa, transformaria isso num inferno. E, portanto, eu acho que a solução que é proposta pela Região Autónoma da Madeira não é uma boa solução. Todavia, o problema que é identificado é um problema real. A falta de um critério leva necessariamente a um conflito em torno da repartição de receitas entre a Região Autónoma da Madeira, a Região Autónoma dos Açores eventualmente, e o Governo da República, e é uma questão que verdadeiramente só se pode resolver colocando um critério na Lei de Finanças das Autónomas, como se colocaram critérios na Lei de Finanças Locais relativamente à repartição das receitas pelos municípios. À parte desta opinião, naturalmente é uma opinião sobre o fundo da matéria, a proposta está em condições de seguir os seus trâmites regimentais, recomendando eu, incluindo eu nas conclusões, que a Comissão ouça o Ministério das Finanças sobre esta mesma proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registo nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação do relatório. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre proposta de lei número 162/13 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que altera o Código do Imposto sobre Valor Acrescentado, SIVA, e repõe a eletricidade na lista 1, bens e serviços sujeitos à taxa reduzida. É autor do relatório o Sr. Deputado Fernando Anastácio, a quem dou a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. este relatório não tem necessariamente a complexidade do anterior, apesar da origem ser a mesma, e no fundo é uma questão muito prática. Então, só reduzir a taxa do IVA, nesta é a proteção em relação à eletricidade da região autónoma da Madeira. Portanto, de uma forma muito sintética, na nota introdutória estão explicados todos os considerandos, feito o respectivo. O objeto é precisamente repristinar uma norma vigente até à lei número 51A de 2011, 30 de setembro, e no fundo repondo a eletricidade na lista 1 anexo ao Código do IVA. Portanto, e com o considerando associado, que obviamente qualquer português se associa, que a taxa do IVA de eletricidade é 23, é uma medida que é pesada, obviamente, para as empresas, tanto na região autónoma, e permite-me um comentário, também no continente. O enquadramento legal estão referidos, e portanto também mencionadas as consultas e os contributos que são aqui elencados. Não vou, obviamente, nesta fase, transmitir aqui a minha opinião sobre a opinião do relator. E em termos de conclusões, portanto, sintetizarei dizendo que cumpre os requisitos constitucionais, legais e regimentáveis necessários à atura de limitação e, nos termos regimentais aplicáveis, deverá o presente parecer ser remetido a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. E, para já, termino. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9 da Ordem de Trabalho, outros assuntos. Não registro nenhuma intervenção. Sendo assim, estão encerrados os trabalhos por hoje. Muito obrigada.